levantamento do Conselho Nacional de Justiça, CNJ, informou que a região de Campinas é a segunda no país com maior número de denúncias de assédio moral e também sexual no ambiente de trabalho. 19.115 processos exatamente, né, de assédio moral e 591 de assédio sexual. Nós vamos conversar agora com o advogado, né, especialista em direito e processo do trabalho, Orestes Reboá. Olá, doutor Orestes, boa tarde, seja bem-vindo ao CBN Total.
Tudo bem, Marcos, boa tarde.
Tudo bem. Um número impressionante, né? Porque, claro que a região metropolitana de Campinas, ou a região administrativa de Campinas, do TRT-15, tem muitos municípios, tem uma população muito grande, mas só perde para a capital paulista, né? Esses números surpreenderam a região, doutor?
Esse número, na verdade, ele é surpreendente, porque já é um número extremamente alto, né? Mas é um número que a gente tem que levar em consideração, que não reflete a realidade dos casos, efetivamente, de assédio moral. Porque esses 19 mil casos, pouco mais, né, 19 mil casos aqui na 15ª região, né, TRT-15, que é de Campinas, eles refletem os casos que chegaram ao Poder Judiciário. Né? Então, já é um número extremamente alto, né, de processos envolvendo esse tema, que é extremamente importante e muito particular, mas que não reflete a realidade do que acontece no dia a dia. É uma parte, é uma pequena parte da realidade.
Isso porque são 19 mil trabalhadores que tiveram coragem de denunciar o assédio, é isso?
Exato. Quando a gente pega numa plataforma nacional, né, a gente já teve uma redução muito grande no número de processos trabalhistas que envolvem assédio moral e assédio sexual. O CNJ fez o levantamento e no ano de 2017 foram um pouco mais de 200 mil processos, algo em torno de 206 mil processos. E em 2018, né, no ano seguinte, nós tivemos 115 mil processos, em torno de 115 mil processos de assédio moral. Então, uma redução de aproximadamente 43% no número de processos que chegaram à justiça. Na 15ª região, esses 19 mil casos, nós tivemos uma grande redução também por vários fatores. Né? Nós podemos listar aí pelo menos 4 ou 5 fatores dessa redução do número de processos, apesar de ser um número extremamente alto.
E quais são essas definições? Né?
Eu acredito que o primeiro grande impacto, Mar, com relação à redução foi, sem dúvida nenhuma, a reforma trabalhista. A gente teve, no ano de 2017, a aprovação de uma lei, Lei 13.467, que alterou a reforma à CLT e entrou em vigor em novembro de 2017. Então, todo o ano de 2017, a gente não teve a aplicabilidade dessa lei. Ela começa bem no finalzinho, né, nos últimos 50 dias de 2017. Então, o pessoal que entrou com as ações trabalhistas no ano de 2017 estavam regidos pela lei anterior, a lei processual anterior. Os novos processos, a partir de 2018, eles já geram um risco para o trabalhador que ingressa na justiça e não consegue provar o assédio moral. Então, em especial, a sucumbência para pagamento dos honorários de advogado e custas processuais. Então, essa é a primeira grande dificuldade. Em seguida, a gente pode listar medo por não conseguir um novo emprego, o pessoal chama de lista negra, medo de represar no próprio serviço, né? A pessoa ainda está no emprego, está sofrendo dano moral e tem medo de denunciar no Ministério Público ou na Justiça com medo de perder o emprego. Então, são vários fatores que levam à queda, né? Principalmente o aumento do desemprego, então você ter que manter o seu emprego atual, porque arrumar um novo emprego seria muito difícil. Então, esse conjunto de fatores fazem com que o empregado tenha receio de procurar um Ministério Público, um Ministério do Trabalho, um advogado, e isso faz com que o número seja reduzido, apesar de ser extremamente alto.
Bom, e também a lei mudou um pouco, não é, doutor Orestes? A pessoa que fizer uma denúncia de assédio e não comprovar, ela tem que arcar com as despesas, não é isso?
É, exatamente. A reforma trabalhista, ela gerou um impacto muito grande para os trabalhadores. Eu sempre defendo nas aulas e falo que a gente tem que ver com calma e analisar com calma os novos institutos, e tem que ter um estudo amplo para a gente conseguir aplicá-lo da forma correta. Mas, em um primeiro momento, a análise que é feita da reforma trabalhista, dessa nova legislação, dessas novas regras processuais, elas vão condenar o trabalhador a pagar os honorários, né, do advogado da empresa e as custas do processo, e, eventualmente, ele entra com o processo de dano moral e não consegue provar. O grande problema disso, Marco, é que o assédio moral, ele é uma prática que a gente normalmente não consegue visualizar. Só quem sofre o assédio moral é que consegue verificar a existência dessa prática, né? É muito difícil você pegar um chefe que cometa um assédio moral contra um empregado em público ou na frente de outras pessoas. Essa prática, normalmente, ela é uma prática velada, né? Então, você dificilmente, às vezes, tem testemunha, dificilmente você tem um documento, uma gravação. Então, isso faz com que o trabalhador tenha uma dificuldade de provar na justiça. E aí você acaba condenando, né? Colocando aí um empecilho para que ele, mesmo sendo assediado, mesmo sofrendo essa prática, busque essa proteção na justiça do trabalho. Então esse, para mim, sem dúvida nenhuma, é o principal obstáculo para que as pessoas ingressem com as ações.
E o fato de não conseguir testemunhas, como o senhor mesmo citou aí, porque dificilmente alguém que está trabalhando na mesma empresa vai representar contra a empresa que trabalha, contra a empresa que foi denunciada. Isso aí atrapalha também, doutor?
Sim, sim, sem dúvida. Porque a gente tem a massa de trabalhadores hoje, né, 70% da mão de obra empregada no Brasil, ela está em pequenas empresas e microempresas. Então, EPPs e MEs. E o quadro de funcionários é bem restrito. Então, normalmente, são empresas que têm entre 10 e 20 funcionários no máximo. Você ter um assédio moral num núcleo pequeno vai impossibilitar de que você leve uma testemunha que ainda está empregada. A pessoa que está empregada, ela tem receio de prestar depoimento, porque ela pode sofrer represália depois, a despeito de termos uma proteção jurídica, né, que é pessoa não pode ser discriminada no ambiente de trabalho por qualquer motivo, dentre eles por depor num processo, as pessoas preferem não se envolver. Então é muito importante o trabalhador que está sofrendo essa prática, a minha sugestão sempre é buscar sim o auxílio de um advogado, tentar produzir essa prova, às vezes que ele não consegue uma testemunha, mas produzir, por exemplo, um áudio, né, gravando a situação, isso pode ser levado em consideração na Justiça do Trabalho.
Sim, e agora o fato, né, só para a gente voltar lá no início da conversa, por que não, né? Mas 591 queixas de abuso sexual, esse é um número muito alto também aqui na região, hein, doutor Orestes?
Sim, sim. Levando em consideração que são as queixas que são levadas para a Justiça do Trabalho, né? Então, são aquelas denúncias que foram levadas ao Poder Judiciário, pleiteando-se aí uma reparação moral em razão da prática do assédio sexual. A gente tem plena consciência de que esse número é muito maior e, invariavelmente, o assédio sexual é muito mais velado do que o assédio moral. Existe uma pequena diferença, né, jurídica entre o assédio moral e o sexual, porque o moral é aquela exposição do trabalhador a uma situação humilhante, vexatória, uma cobrança excessiva além do normal, do usual, enquanto o assédio sexual é a prática do abuso, né, a utilização do seu cargo ou da função, exigindo benefício sexual em troca de um trabalhador ou de uma trabalhadora.
E teria como dizer, né, já que a gente volta a esses casos que não são denunciados, as pessoas que têm medo, existe como ter alguma segurança jurídica ou da maneira como são conduzidos os casos hoje, não dá para afirmar isso? A pessoa, claro que quando existe uma denúncia de assédio, essa denúncia tem que ser muito bem fundamentada para ser provada, né? A gente não está falando aí de pessoa que entra por qualquer motivo. Mas existe alguma segurança jurídica para que a pessoa não tenha esse medo e faça a denúncia?
Eu sempre falo para os meus clientes, para os meus alunos, com quem eu converso, sempre que tiver numa situação de assédio, promover ou a gravação por meios eletrônicos, né, participando dessa conversa, que faça a gravação ou que tenha alguém que viu isso daí, faça o testemunho, leve essa pessoa, porque a ideia é que você tem que se unir para conseguir provar na Justiça do Trabalho, né? Infelizmente, se a pessoa não prova, existe a possibilidade dela ser condenada. Então, olha a situação que a gente acaba colocando um trabalhador. A legislação atual, ela acaba gerando um ônus da prova, então o trabalhador tem que provar que foi assediado, e não havendo a prova, ele pode ser condenado. E nem sempre a inexistência de uma prova reflete na inexistência de um assédio. Às vezes é só uma impossibilidade de produção dessa prova. Então, já tive casos, por exemplo, em que um funcionário, um único funcionário da empresa, era assediado pelo chefe. E ele não tinha outra prova, né? Não tinha como entrar com uma ação. Isso é muito difícil. Então, a gente tem que se valer de outros meios, ou testemunhas, ou recursos eletrônicos.
Agora, o assédio sexual a gente já sabe como acontece, né? A famosa cantada, algum tipo de toque, né? De contato físico. O que poderia caracterizar o assédio moral, doutor Orestes?
O assédio sexual ele é bem caracterizado, inclusive com previsão de tipificação penal. O assédio moral, existe um projeto de lei aprovado na Câmara dos Deputados, está em tramitação, a inclusão no Código Penal, como conduta ilícita, né? Mas a gente não tem uma lei federal trabalhista que caracterize e elenca tudo que pode ser assédio moral. Então, a prática do assédio moral, ela é uma prática que é uma conduta reiterada do empregador, que vai causar uma situação vexatória no trabalhador, vai colocar ele numa situação humilhante, vai colocar ele numa situação em que, de forma reiterada, ele vai sofrer um abalo psíquico, mental, às vezes até físico, né? Pode gerar reflexos físicos, porque isso pode desenvolver uma patologia psicológica, né? Como uma depressão, uma síndrome de burnout. Então, não temos como elencar os fatos, mas existem diversas legislações municipais. Nós temos aqui no município de Campinas uma legislação municipal do ano de 2002, município de São Paulo e assim vai, que acabam elencando, no âmbito da administração pública direta, autárquica e fundacional, condutas que podem caracterizar assédio moral, como xingamento, ofensas diretas, você exigir trabalho superior às forças que o empregado consegue, metas impossíveis de se cumprir. A mera cobrança de metas, por exemplo, ela não caracteriza assédio moral. O que caracteriza é se cumprir uma meta, exigir uma meta excessiva, né? Aquela meta é inatingível, que a pessoa não consegue bater de forma nenhuma. Aí sim poderia caracterizar.
Bom, para a gente... Então, pois não.
Não, assim, é que são diversas situações... Colocar o trabalhador numa ociosidade forçada, então colocar o trabalhador isolado num canto sem dar trabalho para ele, não se dirigir mais ao trabalhador, se dirigir a ele através de terceiros, então não conversar, isolar esse trabalhador num canto. Então isso tudo gera um abalo moral que a gente fala, né, emocional nele, e pode gerar um abalo físico, né, desenvolvimento de patologias aí psicológicas que vem crescendo cada vez mais no nosso meio.
Sim, para a gente encerrar então, como denunciar a quem procurar?
Eu sempre sugiro, a vítima de assédio moral ou de assédio sexual, ela tem alguns recursos. Então, munido aí de algumas provas ou de algumas coisas, ela pode já ir direto no advogado e ingressar com uma ação contra essa empresa, né? Quem responderia no caso seria a empresa. Ela pode também ir no Ministério Público do Trabalho. Então, o Ministério Público do Trabalho tem competência para fazer toda a investigação necessária, abrir um procedimento e produzir as provas, se for o caso, nesse procedimento. Isso pode ser feito de forma anônima, né, no Ministério Público do Trabalho, então o trabalhador não se expõe e a empresa será intimada também para produzir as provas dela, vai ter um contraditório. Esse trabalhador ele pode se socorrer no Ministério do Trabalho, que é o órgão do Poder Executivo, para fazer as fiscalizações necessárias. E se tiver um impacto, um abalo mais profundo no campo da saúde, também procura um apoio de um psicólogo ou de algum psiquiatra para que faça um tratamento necessário. Então, eu sempre falo que são quatro apoios, né? O apoio jurídico, o apoio do Estado, no âmbito da fiscalização e da administração do Poder Executivo e também no âmbito da saúde mental.
Orestes Reboá é advogado especializado em direito e processo do trabalho. Muito obrigado pela entrevista, pelos esclarecimentos. Uma boa tarde.
Eu que agradeço, Marco. Um abraço aí.